ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Olha, gente, nós estamos tentando discutir essa cidade. Só dá um pouquinho de volume para mim aqui, Cícero. Só tentando discutir essa cidade, absolutamente, obrigado, porque ela tem que ser discutida. Nós estamos num ano eleitoral, temos alguns pré-candidatos a prefeito de Conquista, e haveremos que daqui a pouco reunir mais uma vez com a TV Sudoeste, a AMP, FM, alguns empresários, para a gente levar um documento e entregar para todos os candidatos, que ninguém sabe quem é que vai ser o prefeito ou prefeita de Conquista, mas é necessário, como nós fizemos com os candidatos ao governo do estado. É tanto que estão chegando algumas obras em função desse documento que nós entregamos àqueles pré-candidatos, não é? Hoje está chegando aí o centro de convenções, o gasoduto já vai chegar aí no centro industrial, já está sendo mapeada a cidade no bairro Candeias, Recreio e Felícia, para colocação, portanto, dessa tubulação do gasoduto. Já tem projetos em andamento para o gasoduto vir da cidade, desde que é para Conquista, enfim, entre outras coisas, a cobrança da barragem do Catolé para que saia logo, a duplicação da Rio Bahia, a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, tudo isso nós colocamos num documento e é fundamental para que a gente continue brigando por isso. Conquista também precisa de algumas coisas, principalmente na infraestrutura, e ela tem que pensar, ela tem que fazer o projeto. Eu digo sempre, se você conhecer o presidente da República, se você não tiver projeto, o dinheiro não sai. Você tem que ter algum projeto para que você possa buscar isso, e a gente precisa debater isso com a sociedade. E hoje nós convidamos o doutor Fernando Gomes de Oliveira, foi secretário aqui em Conquista por 10 anos, participou do governo de doutor Murilo Marmo, participou do governo de Pedral Sampaio, trabalha há muitos anos na iniciativa privada, porque ele tem experiência no gerenciamento na área de construção pesada, em obras de rodovias, aeroportos, barragens, pontes, drenagem pluvial e saneamento. Também atua em projeto de infraestrutura urbana, rodovias, barragens, fundações, estruturas de contenção e saneamento. É pós-graduado em gerenciamento de construção civil, engenharia geotécnica e engenharia de estrutura. Consultor sênior em projetos e obras de infraestrutura. Doutor Fernando Gomes, boa tarde, é um prazer falar com o senhor.
Boa tarde, Deusdete, boa tarde a toda a sua equipe, Cícero, Gerson, Vanessa, Moraes, Jotinha.
Saudão da turma,
sim, eu acompanho realmente seu programa e boa tarde extensivo a seus ouvintes, os ouvintes da UP Notícias.
Doutor Fernando Gomes, nós não vamos tratar aqui de questão de política partidária. Não, vamos tratar de questões de Conquista. A gente falava aqui em off, comentávamos que Conquista teve, com a chegada de João Gonçalo da Costa e sua família, a criação da cidade, que vai virar a cidade em 1840. Tem até um obelisco na Praça 9 de Novembro, que as pessoas passam por ali, não sabem que trem é aquele, está lá 1840, que é a data que comemora o aniversário da cidade de 9 de Novembro. E depois nós chegamos aí com as estradas, a Ilhéus Lapa, a BR-116, são duas estradas fundamentais, porque nós éramos pequenininhos, pertencemos até à freguesia de Cajité, de Condeúba, de Rio de Contas.
Perfeito.
Né? E a gente evoluiu com as duas estradas. Na década de 70 nós chegamos com o café, e a partir da década de 80 com serviço, principalmente de educação e de saúde. Mas a gente precisa vislumbrar o futuro. Né? E eu conversava com o senhor aqui, que tem, entre outras coisas, o que a cidade, por exemplo, vai oferecer para quem quer colocar indústria aqui, não é isso? O que nós pensamos, o que nós temos que pensar para o futuro, quem, qualquer um que seja o próximo prefeito de Conquista.
Deusdete, há uma série de coisas que parecem que estão no senso comum e na percepção do coletivo, mas não é verdade. É claro que para a gente atrair investimentos para a Vitória da Conquista, alguns requisitos são necessários, como a gente já pôde perceber em cidades semelhantes à nossa no sul do país, notadamente essas cidades polo como a nossa. Primeiro, a gente precisa prover uma infraestrutura competente, capaz de receber esses investimentos e as pessoas que aqui, para aqui vão se deslocar, a exemplo da água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem pluvial, que compõe o que a gente chama de saneamento básico.
Já temos um marco de saneamento básico.
Existe,
né,
legislação para isso. A gente sabe basicamente das carências que tem, principalmente na área de drenagem pluvial. Não completamente, não temos os valores ainda dessas demandas, e não temos projetos.
Você me disse que está fazendo um levantamento até para te entender isso.
É, muito mais movido por curiosidade pessoal.
Certo.
Eu participei praticamente nos últimos 30 anos de quase todas as infraestruturas projetadas nessa área em Vitória da Conquista. Além de projetar, pude executar algumas delas. Eu sou movido, né, pessoalmente, por interesse nessa área e por gostar muito de Vitória da Conquista e cada vez tentar entender melhor essa civilização que nós logramos o êxito de edificar no semiárido do nordestino.
Claro.
Então, como eu dizia, essa infraestrutura é uma coisa básica. Aliado a isso, a gente precisa considerar que, do ponto de vista de logística, tanto para transporte de mercadorias quanto de pessoas, a gente vai ficar ainda limitado, por razões óbvias, ao transporte aéreo e ao transporte rodoviário, porque o aquaviário e o ferroviário são hipóteses remotas, né? Portanto,
a exemplo da FIOC tem muitos anos já.
De acontecer de forma a prover solução para a gente.
De imediato?
De imediato, pelo menos. No quesito de atendimento ao setor educacional, ao setor de serviço, Vitória da Conquista já tem um cluster bastante resolvido, bastante maduro, a ponto de ter condições de nos ombrearmos com as cidades que eu citei antes. Mas essas carências todas, elas na verdade são até percebidas, mas elas têm uma distância muito grande entre o que se percebe e a ação, a prática, a determinação. E a prática começa pelo planejamento, depois o projeto, o levantamento de recursos necessário, e aí sim, aí o estamento político, cabe a ele fazer os esforços para que esses recursos venham, seja eles de onde forem. Transferências voluntárias, governo federal, governo estadual, emendas, empréstimos internacionais, através desses institutos que podem prover recursos para isso, né? Mas se nós não tivermos os estudos, os parâmetros, as demandas necessárias, nós não avançamos. E o que a gente percebe, e aqui não é crítica, até porque eu passei um tempo razoável na administração pública para entender, as administrações, via de regra, elas se deparam muito com o apagar do incêndio, o dia a dia.
Aquela coisa, verdade.
Né, que a população.
Que também é importante.
Sim.
Que é a limpeza de uma praça,
claro,
é o quintal, meio fio, etc.
É o elementar.
É o elementar. Isso tem que ser feito diariamente, mas você tem que pensar grande.
Isso. Tá, e bem. Aí é o pecado nosso, como eu falava com você, né? Nós latinos pecamos muito no quesito de planejamento. A gente até tem um bom time, um bom esforço para executar, mas para conservar, manter e planejar, nós temos uma carência.
E nós temos dificuldade de manter o que o outro fez.
Sim,
perfeito. Não é uma coisa assim,
perfeito,
extremamente negativa, né,
país? As políticas de Estado, elas são sempre superadas pelas políticas de governo, e aspectos temporários e visão de mundo do governante ou da equipe que está naquele momento comandando os destinos da cidade.
Tem algumas coisas, doutor, que eu fico impressionado. Tiraram aquele marco ali, que foi até Antônio Carlos Magalhães que colocou no governo de, me parece, Paulo Souto ou César Borges, que houve um aumento da água, da vazão de água da Embasa, e ele vê que naquele momento colocou aquele símbolo ali na Rosa Cruz com Olivia Flores, e aí tiram. Eu não sei o que fizeram com aquilo, mas a gente tem que respeitar muitas coisas que foram feitas. Por exemplo, já falei que os vereadores, não sei se tem essa lei, mas se não tiver, faça, para que ele, 20, 30 anos depois, não desfaça o que foi feito. Mudar o nome de uma rua, por exemplo, né? Você tira de Cícero e bota Deusdete, ou tira Deusdete e bota Cícero. Isso é uma ofensa. com tantas ruas que chegando por aí, você acaba querendo fazer esse tipo de coisa. Então, o respeito com o que passou é fundamental. Você participou de um governo, que eu sempre digo aqui, de um momento difícil, de uma inflação horrorosa, que tinha até overnight, que era uma aplicação que você botava à noite para render. E eu estou falando que vocês abriram aqui a Rosa Cruz e a Olívia Flores, duas obras grandiosas para a cidade, fizeram quadras poliesportivas, etc. E aí você faz uma pequena reforma, parece que você fez a obra toda. E você, e eu fiquei, como é que não convidam o doutor Murilo Mármore, que foi o prefeito da época, para até homenageá-lo, e não convidaram. Outro dia tinha lá uma reforma peba, aí eu tenho que falar isso, de um piso horroroso, que é um damado sintético, que foi da pior categoria, que o estádio bonito, você vê um visual lindo, aquele estádio Murilão, queriam botar o nome de Pelé. Eu que briguei aqui, falei, gente, é um desrespeito com o que está aí montado, suscitado. Enfim, então essa coisa nesse país que é muito ruim. Mas vamos falar um pouco d'água, de água, que é fundamental para você trazer indústria, é fundamental para você trazer grandes empresas, água e energia, por exemplo. Eu estava perguntando ao senhor em off se a barragem do Catolé poderá ela só contemplar isso, ou se a gente precisa partir para o Rio Pardo, tão falado a Rio Pardo, que já fizeram inclusive projetos. O senhor acha como, o que sobre essa questão dessa vazão de água?
Deusdete, eu tive a oportunidade de me debruçar sobre os números, né, os parâmetros elencados no projeto da barragem do Catolé, e lá é possível perceber que para o atendimento da população de Vitória da Conquista e provavelmente de Belo Campo, até um cenário de 30, 35 anos, eu creio que é pertinente, certo. Isso nós vamos alcançar, até porque por volta de mais 35, 40 anos, nós vamos atingir a maturidade populacional de Vitória da Conquista, na minha modesta opinião. Obviamente que eu não sou demógrafo, não sou especialista no assunto, mas eu lido rotineiramente com projetos e os cenários futuros, os horizontes de projetos, eles vão de 10 anos até 30 anos. É óbvio, certo, que quando passa de 10 é muito difícil a gente prever, né? Eu tenho um amigo meu que diz que, para mim, sempre que ele é um ótimo especialista em prever o passado. Eu me inspiro muito nele. Chegou para o futuro, é difícil. Mas eu acredito que esse empreendimento da Barragem Catolé, ele vai atender a gente, pelo menos no quesito de abastecimento urbano da população.
Não para atender a indústria.
Eu tenho muitas dúvidas quando questionam isso sobre água para a indústria. É preciso que explicite, deixe claro que indústria é essa que é tão intensiva.
Por exemplo,
eu
vou dar um exemplo ao senhor. O ex-deputado Coriolano Salles, que foi um trabalhador nato e merece uma homenagem dessa cidade. Sim. Por exemplo, ele fez um anel rodoviário de 32 quilômetros sozinho, pedindo emenda a um e a outro. E se a gente observa, aí eu observo isso, eu fico numa alça daquela, observando o volume de caminhões e carretas e carros passando pela rodoviária. Se não tivesse o anel rodoviário.
E diga-se, assim, é muito caro para mim também, particularmente, porque foi eu quem elaborou o traçado e foi eu que conduzi as obras.
Que bacana,
foi então, parte das obras.
Então, uma obra dessa é estruturante.
Exatamente.
Aí eu vou buscar o deputado também em função de duas grandes cervejarias do país, a Skin Cariol e a Kaiser, na época, que vieram, chegaram a visitar, inclusive, Barra do Choça e Catiba com ele. E não tinha vazão de água suficiente para... Gasta uma água maluca, né, para você produzir cerveja, e também a energia. Nós não tínhamos uma potência suficiente para isso. Então, por isso que eu estou perguntando ao senhor nesse sentido.
Na verdade, todo esse questionamento seu vai na mesma direção, que é prover infraestrutura básica.
Isso.
Para as pessoas que imaginam, ou as entidades, as instituições que imaginam investir em Vitória da Conquista. Então, a gente falava da infraestrutura urbana, a gente falava da logística de transporte para mercadorias e pessoas, e agora falamos de dois insumos fundamentais, que é água e energia elétrica. Sem o que é possível imaginar... Não é possível imaginar a consecução de um empreendimento desse porte, né? E hoje as plantas industriais são plantas generosas em tamanho e que na maioria das vezes elas procuram atender regionalmente, como é, por exemplo, uma fábrica de cerveja. Eu não tenho muita certeza sobre isso, porque eu não tenho os números, claro, das demandas que tem. É, afora Catolé, com o reforço que se pretende fazer, para pensar em uma solução de segurança hídrica de largo prazo, a gente tem que começar a olhar com mais carinho o projeto da barragem chamada Barragem de Iobim.
É, né? Certo.
Que já temos um projeto executivo do corpo principal, da obra mãe, que é a barragem. Nós não temos o projeto das adutoras, não temos o projeto da pequena central hidrelétrica, que é uma previsão de ser feita.
E seria fácil de trazer essa água, porque você tem ali em Anagé, que é muito difícil você trazer, porque ficaria caro, né?
Mas acontece que o projeto de Inhobim na questão de água é tão ou mais caro que Anagé.
É?
A diferença de cota é muito alta. É preciso uma sucessão de estações de bombeamento, talvez, sim, da ordem de 5. O traçado que a gente imaginou, a gente fez alguns exercícios outro dia, nós chegamos entre 65 e 80 quilômetros. Portanto, é possível a gente imaginar e intuir que o custo do projeto, o custo de implantação da obra da adutora será mais caro do que a obra da barragem. Até porque o maior...
Então a barragem é pequena.
A maior... Eu cheguei recentemente a um número para atender todo o conjunto de obras de 1.200.000.000 de reais. A preços presentes, a valor presente.
Nós atingiríamos também Minas por entrar nesse projeto? Não.
Na verdade, o projeto é mal compreendido e é mal explicado à população de Vitória da Conquista, porque ele não contempla uma extensão grande de área para irrigação.
Sim.
E o que está previsto e dito lá, vamos dizer assim, a cômputo de estimativa e de ideia de planejamento, é que as áreas que receberiam irrigação são os platôs de Itambé, mais abaixo, a Jusante. Portanto, iria por gravidade a partir do barramento.
Seria barato aí.
Só temos uma situação semelhante a essa aqui no Brasil, que é exatamente a obra de livramento, né? Que é um projeto de aspersão por gravidade.
É verdade.
Então,
que foi feito um governo de Sarney.
Exatamente. Né? Exato. Então, como eu estava dizendo, aí teríamos que lançar a mão de obras complementares, só que a obra de Inhobim e mais um complemento que a gente oportunamente pode até explicitar para a população de Vitória da Conquista, certo, dar conhecimento, a gente poderia estender um atendimento para Cândido Salles, Vitória da Conquista, Belo Campo, com múltiplo aproveitamento. E não só para abastecimento humano e dessedentação animal, não. A gente poderia estender para uso da indústria, para uma pequena geração de energia elétrica, porque o uso para energia elétrica é incompatível com os outros usos, porque um quer que retenha água, o outro quer que gaste.
É.
Né? Então, pode ser conciliado, mas não inteiramente conciliado. Portanto, Vitória da Conquista tem os elementos para que a gente atinja os objetivos. O que falta é mais demanda de planejamento, detalhamento de projetos e, como eu digo sempre, não adianta a gente pensar em gastar se a gente não sabe quanto vai gastar e onde vai gastar.
Como, né?
E como vai gastar.
É verdade.
Então, um elemento básico, fundamental, até para que os políticos, as cores partidárias diversas, possam ir atrás desse recurso, é saber o que está fazendo. Nós temos um exemplo aqui concreto, que é um exemplo que notabilizou Vitória da Conquista em todo o Nordeste, quiçá em todo o Brasil, que foi uma luta de praticamente 11 anos por um aeroporto. O movimento Conquista Pode Voar Mais Alto, ele foi exitoso. Não importa que durou 10, claro, 11 anos, mas teve lá uma primeira reunião na Câmara de Vereadores que deu pontapé inicial, iniciou tudo. Então é preciso sair apenas do modo contemplativo e para o modo ativo.
É isso que é a minha preocupação. Mas com relação à irrigação, só para frisar aqui, você gasta em torno de 70% de água com irrigação, 20% para a indústria e 10% para abastecimento. Onde você pede economia é no abastecimento. Nós vamos ter que evoluir, inclusive, é de como é gotejamento, como é que é, como é que se economiza a água para irrigação, porque a irrigação ela usa e usa muito, né? Nós vamos ter que entender isso daqui a pouco também com o planejamento. Mas doutor, um outro ponto que eu queria falar com o senhor, até mesmo para chegar no final da nossa entrevista, é essa questão do transporte que o senhor colocou. Nós hoje estamos sentindo um transporte falido no Brasil inteiro. Transporte, estou vendo hoje em Salvador uma mini paralisação que criou um inferno na cidade, o que é uma loucura, né? Então eu falo sempre que a gente tem que fazer esse marco regulatório do transporte público no Congresso Nacional para ver quem é que vai patrocinar o quê. Por exemplo, em Conquista você tem três tipos de custo que você faz, é planilha, que é o direto, o indireto e o Sheldon Price, que é o preço sombra para você no final. E a doutora Márcia Pinheiro, que é sua colega e conhece muito bem disso e trabalhou muito em cima disso, hoje se a gente for fazer uma licitação aqui é quase que improvável, porque não tem um ganho econômico, que para ter esse ganho econômico passa de R$7 a passagem. A população vai buscar esse prefeito onde quer que seja, ou prefeita, porque o valor vai ficar muito além do que se paga hoje. Mas como a prefeitura está hoje usando a fonte 00 para pagar, ela vai falir. A gente não tem condições, a não ser que a gente consiga resolver. É uma questão também de planejamento, não só de Conquista, mas para o Brasil, não é isso?
Sim, Dete. Em off, nós comentávamos a respeito dessa dupla trânsito e transportes.
Trânsito e
transportes. Elas têm uma sinergia muito grande. No caso de Vitória da Conquista, sem querer fazer juízo de valor, longe de mim, e sem dizer que há problemas nessa área, mas uma das coisas que a gente precisa de pronto vislumbrar é a possibilidade da gente ter essas áreas de competência minimamente entregue a pessoas técnicas com conhecimento de causa. Não que nós não temos, não é isso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que no meu modo particular eu sou uma pessoa com forte atuação na área de transporte. Então eu tenho uma visão muito pessoal, que eu acho que se esgotou a solução que eu chamo DP, né, diesel sobre pneus.
É verdade.
Em algum momento a gente precisa estudar qual é a solução que vai contemplar a Vitória da Conquista no futuro de transporte coletivo urbano, sobretudo porque eu tenho uma preocupação muito grande, que eu acho que a gente vai perder, nós já estamos perdendo e vamos perder as únicas possibilidades de traçado de um outro tipo de modalidade de transporte, que são as áreas marginais do anel viário. Nós estamos deixando uma ocupação irregular, nós estamos autorizando postos,
tá pensando no postos de gasolina, metrô,
postos
BNT,
de gasolina.
Etc.
Não importa que o futuro é daqui a 60 anos,
não importa,
importa
é
que ele chegará.
Chega.
Em algum momento ele chegará. E as gerações futuras vão imputar a nós a irresponsabilidade de não ter pensado nisso. Nós precisamos iniciar isso, e até para chegar à conclusão, se for o caso, que estamos errados. E
verdade,
corrigir o rumo. O que não pode é a gente atribuir a uma solução, que é uma solução da década de 40, né? Mudam-se os veículos, são mais confortáveis, mais amplos, mas em si um veículo coletivo de transporte urbano é o mesmo, né?
Verdade.
Ele é o combustível, o modo dele funcionar, como é que as linhas são pensadas, a localização dos transportes, dos terminais, né? Nós temos uma carência nisso. É uma visão muito pessoal minha, eu não pretendo nem quero ser o dono da verdade.
Não, é verdade. Eu até conversava com o doutor Leandro Fonseca aqui. E a gente acaba, por exemplo, as bacias importantes que deveriam ser preservadas, tipo a do Jurema com o Bairro Alegria, que em função daquela rodovia que passou por ali naquela época, você acabou
isso é algo muito sério.
Eu
tive a oportunidade de conversar com o Leandro, despertei até ele nessa questão. Presentemente eu estou fazendo um estudo para, enfim, um empresário de Vitória da Conquista e região, e tem me assustado muito o que eu tenho visto. Tem um projeto assim, de um porte grande, e eu estudei as bacias de contribuição de uma área muito vasta de Vitória da Conquista.
Exatamente.
E eu sou da iniciativa privada, eu sou a favor da iniciativa privada, eu trabalho para a iniciativa privada.
Mas tem que ter o limite.
Mas tem que, a gente tem que pensar na cidade do futuro. A pressão, uma pressão imobiliária desmedida, é óbvio que quase, praticamente todos os empresários de Vitória da Conquista são muito responsáveis. Eles têm esse cuidado. Mas há aqui e acolá algumas iniciativas que não são muito oportunas e podem trazer problemas no futuro.
Olha, tem um projeto na Câmara que eu conversei com 10 vereadores, ninguém sabia que tinha esse projeto lá. Como é que eu sabia? Que é a redução das margens do rio. O nosso aqui,
Verruga.
Do rio Verruga. Para beneficiar quem? Eu não sei se está errado, está certo. Mas eu pedi ao presidente da Câmara, pelo amor de Deus, presidente Hermínio, contrate alguém que saiba disso, independente de partido, de nada, junte todos os vereadores para debater essa questão real. Porque você não pode fazer um projeto desse, diminuir as margens, para beneficiar a iniciativa privada e você danificar um patrimônio público. Você vai beneficiar poucos para prejudicar tantos. Outra coisa que o senhor falava, por exemplo, José Serra foi ministro da saúde e ele não era da área de saúde, mas foi um dos maiores ministros que esse país já teve. Por quê? Ele foi buscar os técnicos importantes. Por exemplo, ele precisava cuidar do DST AIDS. Ele foi em Santos, buscou Davi Capistrano, que era do PT.
Perfeito.
E ele do PSDB falou, não, mas eu preciso de um técnico importante aqui para mim. Então o que devemos ter é essa grandeza de buscar as pessoas que têm capacidade para fazer, que estudaram a ciência, gente. A gente não pode jogar no lixo isso. E é tão importante, é por isso que eu estou falando que a Câmara precisa ter, por exemplo, um grande contador contratado na época que você for votar a lei orçamentária, uma pessoa na área jurídica tributária. Os vereadores têm que entender o que estão fazendo. É como esse projeto do Rio Verruga. É necessário que possa entender. Pode até estar certo. Não estou dizendo que está errado, mas umas vereadoras têm que entender o que está votando. Então é fundamental, doutor Fernando, que a prefeitura e o prefeito, a partir de 2025, possa ter uma equipe técnica fundamentada para que possa apresentar esses planejamentos que Conquista tanto precisa, não é verdade?
É verdade, Deusete, e não devemos nos esquecer que tem um instrumento, o principal instrumento de política urbana, que é o Plano Diretor Urbano, que infelizmente...
Que vem lá no Estatuto das Cidades, né?
Exatamente, o nosso Raul Ferraz teve a oportunidade muito, de trabalhar...
Muito, na Constituinte.
Quando da Constituinte, e a gente sabe que o evento do Covid-19, da pandemia, atrapalhou muito o desenvolvimento do Plano Diretor Urbano. Mas, por se tratar de uma lei, ela está aí para ser votada na Casa Legislativa e todos nós esperamos que ela seja dada a lume, dada a conhecimento da população, discutida, debatida, para que haja um conserto, né? Uma concertação na sociedade, para que seja atenuado os diversos interesses e a gente produza uma lei que equilibre a nossa sociedade.
É verdade. Doutor Fernando Gomes, nós vamos voltar a conversar sobre... daqui a pouco, sobre assuntos específicos, para que a gente possa fazer um documento importante dessa cidade, tratar inclusive de reuniões extra-rádio, para que a gente possa fazer um documento para tentar orientar quem for administrar essa cidade tão importante, porque não, meus filhos vão daqui a pouco ter os netos, e eles vão ficar por aí, mesmo eu passando. E a gente quer uma qualidade de vida melhor. Raul citava muito, não é uma cidade que aumenta a população, não quer dizer que é uma cidade boa, ela tem que aumentar com a qualidade de vida boa, que é importante, e para isso nós temos que discutir e planejar a cidade, não é isso?
Exato, Deusete, não há dúvida que suas colocações são muito pertinentes, né? A gente precisa pensar nisso, pensar no futuro para as nossas gerações. Eu já sou avô, né? Já tenho neto,
já
então tem que pensar nisso e dizer a você que é uma oportunidade rara, né?
Claro.
E Vitória da Conquista tem massa crítica, bastante massa crítica.
Verdade.
Em todas as áreas do conhecimento humano, devemos aproveitá-las
absolutamente
e desapaixonadamente, sem cores
partidárias, exatamente, né? Essa coisa dessa briga horrorosa que está nesse país,
pouco importa, assim, na essência, no fundo, quem vai dirigir, o que importa é que a gente caminhe na direção do bem comum.
Verdade. Um abraço ao senhor, boa tarde. O senhor é da Mobex Engenharia, não é isso?
Sim. Eu
sou do lado da rádio aqui.
Eu sou sócio e vizinho, sócio da Mobex e vizinho de vocês.
E aí é um mundo grandioso aí que o senhor trata de vários aspectos, né?
Sim. Então, agradecer a você pela oportunidade, pela gentileza, agradecer a sua equipe, um abraço aos ouvintes da Up Notícias e estamos à disposição para eventuais outras oportunidades.
Vamos voltar a conversar com certeza. Agradecendo o doutor Fernando Gomes de Oliveira, que foi secretário dessa cidade, na iniciativa privada, em diversos setores, e é tão importante se ouvir essas pessoas. É por isso que a gente quer que essa cidade cresça, abra a mente e pense grande. Toca o barco.
Up Notícias.
Up FM.